Bom dia, irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia, a sua Bíblia, em João 5, versículo 17 a 30. Vamos ler. Mas ele lhes disse, quem é ele? Jesus, não? Ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Parece que ele já estava falando dia do trabalho, não? E era sábado, não? Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho, ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós nos dobramos diante de Ti, nos prostramos e nós Te adoramos. E adoramos a Jesus Cristo, Teu Filho, que Tu enviaste como Salvador, mas que retornará como Juiz. E nosso Deus e Pai, nesta manhã nós pedimos que Tu nos ajudes a desligar um pouco dos nossos problemas imediatos, das nossas dificuldades, dos nossos problemas, para ouvirmos a Tua voz, o Teu testemunho a respeito de Ti mesmo, e que isto venha mudar a nossa perspectiva, a nossa maneira de ver as coisas aqui na Terra, colocá-los novamente na justa proporção. Ajude-nos a entendermos a Tua Palavra, se Tu vês que os homens daquela época não entenderam. Ajude-nos para que cada um possa ser não somente abençoado, mas confrontado e levando a se colocar diante de Ti para receber vida eterna, passar da morte para a vida. E aqueles que já são os teus filhos, que eles sejam fortalecidos no Senhor. É o que nós pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui num dia muito, muito importante para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele estava aqui em Jerusalém, já estava se aproximando da metade do seu ministério aqui na terra, e ele estava andando num lugar chamado Tanque de Betesda. O Tanque de Betesda era uma casa de caridade onde havia muitas pessoas junto de uma fonte termal que de tempos em tempos borbulhava. Então, a crença popular era de que ali havia um anjo que tocava aquela água e quem é o primeiro que entrasse, ele então entraria no gozo de todo aquele poder curativo daquela água. E lá estava um homem que era paralítico, poderíamos pensar paraplégico ou hemiplégico, não sabemos exatamente, há 38 anos. E dentro de toda aquela multidão que estava ali, cada um esperando que borbulhasse a água para rapidamente correr lá dentro, o Senhor Jesus viu justamente este homem. 38 anos, não está dizendo que ele esteve há 38 anos lá no lugar, mas ele estava doente há 38 anos. Quem aqui tem abaixo de 38 anos? Vocês nem conseguem imaginar quanto tempo seja isso. Aqueles que têm mais do que 38, eles sabem, olha, mas passou rápido. Mas olha, mas pensem doente, naquela época, sem cadeira de rodas, sem lugar para estacionar o carro especial para deficientes físicos, sem todas as ajudas que temos hoje em dia, ele estava lá 38 anos, doente. Qual era a quantidade de esperança que havia nele? Zero para a esquerda, né? Não havia mais esperança. E quando Jesus falou com ele, ele expressou isso. Não tem ninguém que possa me ajudar. E Jesus então faz aquele milagre. Ele diz para ele, toma a tua cama ou a tua esteira e levanta, vai embora. Vai para a tua casa. Não sei nem se ele tinha casa. Deve ter algum familiar. E ele obedeceu. Sabe, ele não olhou no calendário, mas escuta. Quem é você para no sábado dizer para eu carregar a minha esteira, a minha cama? Ele levantou. Ele foi embora. E foi tão rapidamente embora que não deu nem tempo de verificar direito quem é que tinha sido o benfeitor que lhe trouxe ao restabelecimento da sua saúde. E quando os fariseus o perguntam, ele disse, eu não sei quem me curou. Aí de tarde, agora já no templo, provavelmente para agradecer a Deus, ele ainda lá com a sua esteira embaixo do braço, provavelmente... Ele é interpelado e diz, como é que você está agora no sábado, está carregando a tua cama? Disse, mas aquele que me curou, ele me disse para levar a minha cama. E aí Jesus chega para ele e diz, olha... ele diz, olha, que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. Que coisa pior? Pode imaginar uma coisa pior do que 38 anos paralítico? Sem esperança? O que é pior? Do que Jesus está falando? da alma dele. O que, que o Senhor Jesus disse em outro lugar? Que o seu discípulo, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o Senhor Jesus disse, olha, essa tua doença, de alguma forma, tinha problema, tinha relação com algum pecado teu. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A morte eterna, perdido para a eternidade. Agora, o homem não teve outra ideia do que falar para os fariseus e os líderes religiosos, ah, agora sei quem me curou. Foi Jesus. Foi Jesus que me curou. E eles agora começaram, então, uma intensa perseguição a Jesus. E esse dia, ele é marcante, porque ele marca a terceira vez que há uma mudança de postura em relação ao ministério de Jesus. Nós lembramos que na Galileia ele curou um surdo mudo de nascença e ele passou a falar e eles disseram, você o fez no poder de Belzebu. E a partir dali nós vemos que a liderança religiosa da região da Galileia, ela se posicionou contra Jesus. Agora aqui ele está em Jerusalém. Eles viram esse sinal. O que, que é um sinal? Sinal do quê? Sinal de que Jesus é o Messias prometido. Ao invés de enxergar aquilo que é o óbvio, olha, como médico posso dizer, ninguém, nenhum neurocirurgião conseguiu fazer aquilo que Jesus fez com esse homem. De um instante para o outro, ele estava curado, restabelecido, saiu andando dali. Eles se preocupam com a aparente transgressão do mandamento da santificação do sábado. Eles estão completamente cegos para ver aquilo que tinha acontecido lá diante dos seus olhos. Eles viram, os seus olhos viram o sinal. Mas eles não identificaram o seu significado espiritual. E conosco, muitas vezes, acontece a mesma coisa. Nós vemos as coisas acontecendo diante dos nossos olhos. Nós vemos, nós enxergamos, mas não identificamos que Deus está agindo. Deus está transformando, Deus está atuando. E nós, tantas vezes, não captamos a sua real profundidade e significância para a nossa vida hoje. Então, nós lemos essa frase triste, gravem bem esse versículo 5:18, é o ponto de mudança em relação ao ministério de Jesus. A partir dali, nós só lemos de perseguição, perseguição, querem matá-lo, querem persegui-lo, e estão achando coisas terríveis a respeito do Senhor Jesus. Então, Jesus toma essa oportunidade e revela diante dos seus inimigos, diante dos seus discípulos e diante do povo que ali está, quem ele é. E para isso agora nós também temos que desligar um pouco dos nossos problemas diários, mas para realmente ganharmos uma outra dimensão, uma outra perspectiva na nossa mente e percepção. O ponto central desses versículos que seguem é a união e a comunhão entre Jesus Cristo e o seu Pai Celeste. Isso para nós parece uma verdade, a verdade. Mas será que é somente um conhecimento intelectual ou será que isso mexe com o nosso coração e com as nossas convicções? Assim como daquela liderança religiosa naqueles dias, também hoje esta revelação ela exige de ti e de mim uma tomada de posição. Então, no versículo 19, o que ele diz em primeiro lugar? São 7 pontos que ele revela. Em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também, semelhantemente, o faz. Então, vejam, o Senhor Jesus achou tão importante essa frase que ele introduziu com aquele amém, amém, em verdade vos digo. Então, isso aqui é uma verdade que, do ponto de vista de Jesus, é extremamente importante. É importante que nós saibamos que o filho nada pode fazer de si mesmo. Nenhum sinal, nenhum milagre, nenhum acontecimento relatado nos evangelhos é feito porque deu na telha de Jesus de fazer aquilo. Ele teve a inspiração de momento. Não. O Pai preparou aquilo para aquele dia. Então existe um comum acordo entre Deus e o Pai. E o Senhor Jesus, ele é mais enfático ainda. Porque tudo que este fizer o Pai, o Filho também semelhantemente o faz. Então existe uma perfeita comunhão de ação ou de atuação ou de obras. Então o que o Senhor Jesus está dizendo? Esse paralítico, ele foi curado hoje, porque meu Pai agiu hoje. Hoje é sábado. Meu Pai está trabalhando desde o começo do mundo. Ele teve o dia de descanso em relação à criação, mas Deus não parou de atuar nenhum dia. E o sábado é um dia para santificar o nome dele, mas isso não significa que ele fica inativo, que ele não age. O Pai agiu. Eu tinha que curar este homem hoje, não amanhã, não daqui a 2 horas. Agora é o tempo sobre modo oportuno. A multiplicação dos pães. Jesus não disse, eu agora vou fazer uma multiplicação de pães. Nem disse, o Pai estava preparando, ele deu uma multidão, ele deu a solução. Ele deu um rapazinho com 5 pães e 2 e 3 peixes, e ele distribuiu esses pães e peixes entre a multidão, e sobraram 12 cestos para que cada discípulo pudesse ver com os seus olhos, realmente sobrou. Aquele pouco se tornou muito e sobrou. Acalmar a tempestade, andar sobre o mar revolto. O Pai estava preparando isso. Senhor Jesus não fez isso por iniciativa própria. Isso não significa que o Senhor Jesus não tem iniciativa, mas aquilo que faz, ele faz sempre em comunhão com o Pai. Como é que Jesus chegou a esse comum acordo com o Pai? Além de que o Espírito Santo estava habitando em plenitude nele. Ele diariamente buscava a presença de Deus em oração. As escrituras sagradas estavam sempre presentes a ele, além dele ser sido o autor, mas ele conhecia. Você já tentou levar uma vida, ou investiu em levar uma vida orientada pela palavra de Deus, dirigido pela vontade de Deus? Como você pode chegar a isto? Buscando a sua presença. Cedo de manhã, tem aquele corinho, não? Cedo de manhã, busco a tua palavra, o conhecimento, aquilo que Deus tem para nos fazer naquele dia. Efésios 2, versículo 10. Ele nos lembra, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Como é que você vai andar nelas se você não dedicou um tempo para descobrir na palavra de Deus, na oração, aquelas portas que Deus está abrindo naquele dia, naquela manhã, naquele trecho de tempo? Temos que investir nisso, alimentar da sua palavra. Então, nós vemos que o versículo 21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica... versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que essas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Dessa perfeita comunhão, deste convívio de Jesus com o seu Pai, brotou também a visão de todos aqueles outros sinais, maiores sinais do que esse da cura desse paralítico. Quais são esses maiores sinais? Me deem três exemplos. Como? De quem? Da filha de Jairo? A viúva do filho da viúva de Naim? Quem mais? Lázaro? 4 dias morto, já estava em decomposição. Outros sinais maiores. Brotou do quê? O Senhor Jesus de repente deu a ideia de fazer? Não. Deus lhe mostrou, disse, olha, eu quero hoje que tu me glorificas realizando esta obra. Deus nos salvou, nos regenerou, está trabalhando em nossas vidas para que nós sejamos semelhantes à imagem de Jesus Cristo. Então, esse é o propósito também para a tua vida. E Deus tem para cada novo dia que Ele nos der, Ele tem a sua maneira de como nós podemos glorificá-lo com a nossa vida. Peça a Deus orientação, ore a Ele. E peça que Ele te dê entendimento, sabedoria do alto. Abra os olhos para discernir as tantas oportunidades. Deus nos ama e é nosso amigo. Ele quer que, como luz do mundo, as nossas obras feitas em Cristo glorifiquem ao nosso Pai Celeste. E testemunhem também da nossa comunhão com Ele. Lembre-se, todo dia uma nova oportunidade. Aqui nós lemos isso a respeito do Senhor Jesus. Mas se o Senhor Jesus é o teu mestre, é o teu Senhor, então você também, e o Espírito que estava em Jesus Cristo está habitando em teu coração, Deus tem esse mesmo propósito para a tua vida. Versículo 21. Ele diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E no versículo 28, ele ainda complementa, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Ninguém além de Deus é capaz de devolver vida a uma pessoa que faleceu. Nós, médicos, às vezes achamos que ressuscitamos alguém, tanto que chamamos o processo de buscar alguém de volta que teve uma parada cardíaca de ressuscitação cardiopulmonar. Irmãos, isso não é uma ressurreição. Pensem em Lázaro. 4 dias morto, absolutamente sem chance. É somente Deus quem vivifica. E ao vivificar os mortos e ao demonstrar isso através dessas ressurreições, Jesus está dizendo, eu e o Pai temos o mesmo poder de dar vida, neutralizar, vencer a morte física. Esses sinais serviram de sinal para mostrar de que um dia quando Jesus falar, der a sua palavra de ordem, os túmulos vão se abrir. Assim como se abriu o túmulo de Lázaro, o teu túmulo, o meu túmulo, se abrirá e haverá ressurreição. Agora, é uma questão, que ressurreição? Participaremos todos nós da primeira ressurreição, a ressurreição para a vida, para estarmos para sempre com o Senhor no arrebatamento da igreja? Ou será que nós somente ouviremos a voz no dia do juízo final, no juízo do grande trono branco, quando todos os mortos ressuscitarão para com o seu corpo, alma e espírito novamente reunidos, enfrentar o juiz? E quem é este juiz? Quem é este juiz? Jesus Cristo. Lembra, os homens daquela que estavam ouvindo estas palavras por parte do Senhor Jesus, que coisa terrível, e como o seu coração era endurecido para não caírem diante dele em adoração. Eles expressaram até, dizem, tu te fazes igual a Deus. Mas eles estavam cegos para o fato de que ele realmente era o Filho de Deus. E ele era Deus, é Deus. Em vez de adorá-lo, eles o rejeitaram. E quantos homens e mulheres de todas as épocas desde então, quantos, sabendo de tudo isto, rejeitaram Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. O nosso texto continua, versículo 22, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. E o versículo 27 complementa, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. João 3, 17 e 18, deixa bem claro que Jesus não veio em carne para julgar o mundo ainda, mas de salvá-lo. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, que é o único que pode lhe dar a vida eterna. O julgamento é este, que a luz, Jesus, veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más, tinham má consciência. Agora, a grande notícia é que o fato de as nossas obras serem más, existe uma cura, existe a possibilidade de restauração, de salvação, de perdão, de purificação de tudo isto. Então, nesses versículos, Jesus deixou bem claro que ele recebeu toda a autoridade de julgar a humanidade da parte de Deus Pai. Ele abriu mão da glória que ele tinha junto de Deus desde a eternidade. Ele se humilhou, ele veio em carne, ministrou, revelou-nos o amor de Deus. Ele se carregou por amor com os nossos pecados. Morreu lá na cruz. Ele foi ressuscitado. Isso está incluído no versículo 27. Ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Como Filho do Homem, isso engloba tudo isto que o Senhor Jesus fez por nós. E por ter feito isto, isso ainda é reforçado por Filipenses 2, ele foi lhe dado toda a autoridade no céu e na terra. Vocês lembram as últimas palavras de Jesus antes de enviar os seus discípulos? Ele disse, toda a autoridade me foi dada no céu, nos céus e na terra. Então, está bem claro quem será o juiz nos vários julgamentos. No julgamento, no tribunal de Cristo, que é aquele que será feito para aqueles que participam do arrebatamento, que foram salvos, foram regenerados, verdadeiramente são filhos de Deus. O tribunal de Cristo, juiz, Jesus Cristo. Qual é a questão? Galardão ou não galardão? Como é que foram as tuas obras depois da salvação? Você está salvo, mas e as tuas obras? Elas glorificaram a Deus, há galardão ou não há galardão? Mas ele também será o juiz no julgamento sobre as nações, no final do período da tribulação. E ele será o juiz também no grande trono branco, quando se abrirão os livros, e serão todos, grandes e pequenos, importantes e insignificantes aos olhos do mundo, serão julgados se estão no livro da vida ou não estiverem. Quem é o juiz? Jesus Cristo. E lá estavam eles diante deste homem. Impressiona a petulância, a arrogância, a insensibilidade total desses líderes. Mas também impressiona a insensibilidade de tantos filósofos, tantas pessoas que se acham donos do saber e da sabedoria, em contestar, em enfrentar este Jesus. Eles um dia também terão que dobrar os seus joelhos ao nome de Jesus. E o Senhor Jesus continua que lhe foi entregue essa autoridade de julgar, para que, a fim de que todos honrem ao Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Desde que Jesus veio ao mundo, não há maneira de nós podermos simplesmente adorar a Deus, engrandecer o nome de Deus e passar do lado de Jesus Cristo. Quem não honrar a Jesus Cristo, quem quiser passar do lado, deixar... Não, muitos dizem hoje, sim, Deus tudo bem, mas Jesus não. Quem não honra Jesus, não está honrando ao Pai que o enviou. Ele não reconhece aquilo que foi o propósito de Deus de salvação, de regeneração, de transformação. Eles, em sexto lugar, eles são iguais em poder de regenerar e conceder vida. Então vem aqueles dois versículos maravilhosos, que são um resumo do Evangelho, assim como João 3,16. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve? Vocês todos estão ouvindo. Tem muitas pessoas que estão escutando, mas não estão ouvindo. Quando Jesus usa a palavra ouvir, ele diz ouvir, entender, captar a mensagem, me submeter a essa mensagem. E essa mensagem, ela deve me levar a crer naquele que enviou Jesus, Deus Pai. Então a minha fé, ela não se baseia em algo que eu acho, que o pregador acha, que as pessoas acham. Não. Está sendo revelado Jesus Cristo e o Pai são um. E o amor, as minhas palavras, o que Jesus pregou. Pense em tudo que o Senhor Jesus falou, as parábolas, o ensino, o sermão do monte, aquelas palavras... Porque Deus amou o mundo, né? A ponto de dar o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pensem naquelas palavras. Pensem, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Mensagem. O que essa mensagem nos leva? a adorar e crer em Deus Pai. E para aquele, isso são as condições. E qual é a promessa? Aquele que fizer isso, ouvir atentamente e obedecer e aplicar em sua vida as palavras de Jesus. Pense no sábio construtor e no néscio. Aquele que aplicar isso em sua vida, ele é o quê? Tem o quê? Terá a vida eterna. Não está escrito terá? Não vai ser depois da morte? Mas quando? Ué, mas nós vamos morrer? Então ele tem a vida eterna. Quer dizer, essa vida eterna começa aqui durante a nossa vida aqui na Terra. Ela não vai começar no dia da nossa morte física. Mas ela começa num dia em que você ouviu a palavra de Jesus. Creu em Deus Pai que o enviou. E então você tem a vida eterna. Não porque você acha que tem a vida, mas porque você tem, porque Jesus assim o afirmou. E ele é o próprio juiz, e ele diz mais: não entrará em juízo. Nós teremos diante de nós o tribunal de Cristo, mas não se trata mais de um julgamento de para a perdição, para a segunda morte, para a morte eterna. Por quê? Porque lá estava aquele que pagou o preço. Jesus Cristo morreu em meu lugar, o próprio juiz está dizendo isso. Ele diz: olha, se você crê em mim, eu estou me carregando com os teus pecados. Eu sou aquele que tirei a maldição da lei de cima de ti, e você não entrará em juízo. Pelo contrário, passou da morte para a vida. E no versículo 25 ele explica isso melhor ainda. Ele diz, porque assim como, em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Qual era essa hora? Já chegou. O Senhor Jesus estava lá presente, e estava rodeado de mortos vivos. Estavam rodeados de pessoas que estavam andando, estavam ouvindo, estavam cheirando, estavam fedendo, talvez também. Estavam lá brigando com ele, mas estavam mortos. Em que sentido mortos? Mortos nos seus delitos e pecados, na sua iniquidade, do seu coração rebelde que estava rejeitando a Jesus. E o Senhor Jesus diz que haverá mortos que ouviram a sua voz. Vocês me deem alguns nomes do tempo do Senhor Jesus. Mortos que ouviram, não dos que ressuscitaram. Como? O jovem rico ouviu, mas não. Judas? Será? E viveu? Ouviu e viveu? Zaqueu, Nicodemos, Pedro, Paulo, todos os seus discípulos, à exceção de Judas, ele também ouviu, mas ele não viveu. Ele morreu, ele continuou morto. Então, você pode até caminhar junto, então, como um morto vivo, quer dizer, o vivo morto, na verdade, ele estava acompanhando o Senhor Jesus, mas ele não tinha recebido a vida. Ele rejeitou a vida. Isso pode acontecer com muitas pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja. As igrejas estão cheias de vivos mortos. Eles estão lá por tradição, porque foram batizados como criança, porque foram educados na sua tradição, e papapá, e um montão de outras coisas. Mas eles nunca tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Eles não passaram da morte para a vida, eles não reconheceram: eu estou morto. Mande um morto escovar dentes. Consegue? Manda um morto dizer, viva. Não consegue. O Senhor Jesus tem que chegar. Ele fala a ele. E a sua voz é ouvida. E como sinal disto, ele ressuscitou aqueles três mortos. Lázaro estava no túmulo, ele ouviu. E ele voltou à vida, mas ele morreu depois novamente. Mas graças a Deus houve tantos, quer dizer, ele também certamente recebeu a vida eterna, porque pela fé. Mas muitos durante toda a história da igreja, mesmo frequentando a igreja já antes, um dia ouviram a voz de Jesus e eles viveram, se tornaram verdadeiros filhos de Deus, tendo a vida eterna, não entrando em juízo, mas tinham passado da morte para a vida. Vocês entendem a minha pergunta? Já passaste da morte para a vida? Já identificaste o teu estado anterior? Eu estou morto, eu não consigo me ajudar, não consigo ser salvo. Mas Jesus entra em cena. Então, em verdade vos digo que já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. Não, o nosso Pai ainda diz, o Senhor Jesus diz ainda que no versículo 26, porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Nós voltamos ao início do Evangelho de João. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e Deus estava com os homens, e Ele era a luz dos homens, e a luz dos homens era a vida. A vida se manifestou, e a luz veio aos homens, e eles rejeitaram a luz, rejeitaram a vida, que é Jesus. Deus Pai, Jesus Cristo tem vida em si mesmo. A prova final de que Jesus tem vida em si mesmo é que depois que ele deu a sua vida, espontaneamente lá na cruz do Calvário, ele ressuscitou. E Deus o glorificou à sua direita. E a minha pergunta fica: já passaste da morte para a vida? Ou será que isso aí é uma coisa teórica? Algo longe. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela revelação de Jesus Cristo que Ele deu sobre si mesmo e o seu relacionamento com o Pai. Nós agradecemos de que, ouvindo Jesus e crendo no Pai que o enviou para ser nosso Salvador, nós temos a vida eterna. Muito obrigado de que tu te carregaste com o meu, com o nosso julgamento, com o nosso castigo. E nós agradecemos que não entraremos em juízo, porque tu já pagaste o preço. Nós agradecemos de que tu fizeste de nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Tu nos vivificaste e nos fizeste assentar junto com Cristo nos lugares celestiais. Nos deste vida, nos deste graça, misericórdia para cada novo dia. E nós te pedimos que nessa vida nós possamos te glorificar dia após dia. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos do coração para discernir qual é a tua vontade para cada novo dia e como nós podemos te glorificar a cada passo, a cada situação que nós enfrentamos no dia. Muito obrigado que tu estás conosco. Teu Espírito Santo habita em nós. Nós agradecemos que tu nos amas e tens um propósito glorioso para as nossas vidas. Em teu nome, Senhor Jesus. Amém.